Eu gostaria de responder ao senador Magno Malta em relação ao PL 122. Senador Magno Malta, eu tenho conversado com Vossa Excelência, tenho conversado com o senador Valdo Pinheiro, tenho conversado com a OAB, com a CNBB, com a LGBT, com todos os setores. E sempre tenho dito o seguinte: esta lei tem que ser construída mediante um amplo entendimento de todos os setores. Então, ninguém diga que o substitutivo do PAIN, porque o meu substitutivo não existe. Eu não redigi uma linha. Só estou ouvindo a todos. Se alguém apresentar um substitutivo de minha autoria, pode saber que está mentindo. Está faltando com a verdade. Inclusive, marquei com Vossa Excelência.
Eu registro a verdade. Hoje eu falei com os líderes e eu faço esse registro, porque Vossa Excelência tem falado e pedido outras reuniões. Vossa Excelência, foi orientação de Vossa Excelência, é um daqueles que não conhece a criminalidade, essa tipificação de crime de homofobia. Vossa Excelência é quem mais discute isso. O que é essa palavra? Essa palavra é o quê? Nós não temos tipificação para isso. E Vossa Excelência pediu, me estranhou, foi a palavra do senador Renan na imprensa, de que traria para o plenário. E eu quero afirmar aqui, se tiver que botar aquelas 100 mil pessoas, 200 mil dentro do plenário, nós vamos fazer. Ninguém vai brincar com esse negócio. E Vossa Excelência realmente tem conversado com todo mundo. Essa foi minha estranheza, né? Porque Vossa Excelência, e aqui eu posso dar o meu testemunho, tem tratado isso com extrema responsabilidade.
Senador Jaime Campos, acho que está claro o esclarecimento. Estamos conversando, vamos continuar conversando. Não vai ter votação de surpresa, não. Qualquer votação, mesmo na Comissão de Direitos Humanos, é quando nós tivermos um texto que diga, esse texto pode ser aprovado aqui na Comissão de Direitos Humanos. Então, quanto a isso, todos fiquem tranquilos, que ninguém quer preparar, pelo menos de nossa parte, creio até, me permita, senhor Magno Malta, dizer que o senador presidente dessa casa, Renan Calheiros, que está fazendo uma bela atuação, é inegável, aqueles que duvidavam, ele também pensa nesse sentido. Talvez ali, naquele momento, permita que eu diga isso, o senador Renan Calheiros não deu procuração nenhuma para explicar o que ele quis dizer. Eu acho que ele quis dizer que nós temos que discutir o tema e que o Paim é relator, está ouvindo a todos, discutindo com a profundidade que a situação exige. Agora mesmo, o senador Valdo Pinheiro ainda me dizia que, Paim, diga lá que nós todos estamos conversando e vamos construir, se Deus quiser, e há de nos orientar no sentido de construir um texto de entendimento. Um texto de entendimento. É isso que nós vamos procurar construir. Que Deus ilumine a todos nós nessa construção coletiva. Senhor presidente, eu venho agora à tribuna e com muito carinho e respeito me dirijo nesse momento aos meus amigos sindicalistas que estão aqui na galeria de honra, eu diria, como nossos convidados, porque eu vou ler um texto que é da lavra deles. Eu queria cumprimentar aqui o Moacir Teschke, que é diretor-presidente da Contrato. Queria cumprimentar aqui o diretor da Contrato também, Valtair Mendes Rodrigues, o diretor da Contrato, Luiz Alberto dos Santos, diretor da Contrato, Antônio Francisco dos Anjos Filho, diretor da Contrato, Sérgio Trazano de Sá, diretor da Contrato, Luiz Onofre Chaves de Brito, diretor da Contrato também, Jadir Rafael da Silva, Francisco Calazans Lacerda, também diretor da Contrato, José Delson, diretor da Contrato, e Nelson Pereira, diretor da Contrato. Acho que não faltou nenhum, né? O problema é você esquecer um, daí daquele rolo depois. Senhor presidente, eu recebi hoje esta delegação, que me entregaram um documento, na figura do Moacir, que eu falo, que é o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Senhor presidente, eles reivindicam que a categoria pede o encaminhamento o mais rápido possível a respeito do PLC 57 2010. Esse PLC dispõe sobre a regulamentação do repasse de gorjetas, taxa de 10% de serviço aos trabalhadores de hotéis, bares, restaurantes e similares. Peço que tanto o ofício quanto a cópia de matéria que está anexada ao mesmo sejam publicadas nos anais da Casa. Mas eu vou aqui ler para ficar bem claro o que é o documento, que é simples, é uma meia lauda que eles me entregaram. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, em nome de mais de 3 milhões de trabalhadores de hotéis, bares, restaurantes e similares. Nos dirigimos respeitosamente a Vossa Excelência para solicitar apoio ao projeto de lei da Câmara 57 de 2010, que dispõe sobre a regulamentação do repasse de gorjetas, taxa de 10% de serviço a esses profissionais. O projeto em questão foi amplamente discutido na Câmara dos Deputados e aqui no Senado, nas comissões em que tramitou. A devida regulamentação da taxa de 10% de serviço é um sonho antigo desta categoria, que há anos busca o devido reconhecimento, visto que a atual situação representa um enorme retrocesso nas próprias relações de trabalho. Com a regulamentação efetivada, nos termos do PL 57, os trabalhadores irão obter somente, senhor presidente, nada mais e nada menos que os benefícios previdenciários merecidos, e aí a medida ainda vai contribuir largamente para evitar problemas de sonegação de imposto e caixa paralelo. Apoiando a aprovação do projeto, Vossas Excelências, e aqui ele faz um chamamento a todos os senadores, Vossas Excelências têm a possibilidade de contribuir para a moralização da cobrança da taxa chamada de gorjeta e a justa distribuição dessa verba aos trabalhadores do setor. A atual situação colabora para a informalidade, resultando somente em vantagens àqueles que não cumprem as suas obrigações, ou seja, embora o número pequeno, os maus empregadores. Quero dizer, senhor presidente, o documento é assinado pelo presidente, companheiro Moacir Roberto Teschke, que tivemos hoje uma conversa aqui com o senador Jim Argelo. Uma conversa muito produtiva e fizemos um acordo que o requerimento de urgência que está na mesa, porque há um requerimento de urgência para que o PL seja votado de imediato, mas há um requerimento de urgência tirando a urgência. Qual é o acordo que nós fizemos? Nenhum dos dois requerimentos seria votado. Na terça-feira nós teremos, e eu pedi que fosse ali na sala da Comissão de Direitos Humanos, às 15h, uma reunião com todas as partes interessadas no tema. E, mediante essa reunião, nós acreditamos que construiremos um entendimento para que a matéria seja votada aqui no plenário. Então, estou fazendo esse esclarecimento, ao mesmo tempo que eu leio a carta da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, aqui com 2, 4, 6, 8, 10, 12 diretores, também já falo da possibilidade desse acordo, senador Cristóvão, que eu acho possível da gente construir. Porque eles querem, na verdade, aqui, quando a gente lê, dá a impressão que eles estão preocupados com a gorjeta. Não é nem com a gorjeta. Eles querem pagar um percentual sobre a gorjeta, né, Moacir? É isso? Para que eles possam ter direito à aposentadoria. Se eles entendem que se eles não pagarem, e o Moacir me explicava, a maioria dos garçons, digamos que ganhe R$ 1.000, só como exemplo. Podia falar 700, 800, mas com as gorjetas, eles chegam a ganhar, digamos, R$ 3.000 por mês. Só que eles pagam, e eles querem que uma parte do dinheiro da gorjeta seja depositado na Previdência. Só para eles terem direito à aposentadoria sobre aquilo que, de fato, eles ganham, já que a gorjeta está regulamentada. Está certo, Moacir? Está explicado, para que ninguém pense que vocês estão querendo aqui é mais gorjeta ou menos gorjeta. Vocês querem pagar sobre a gorjeta um percentual regulamentado. Isso não cria nenhum ônus a mais pelo empregador. Pelo contrário, é vocês que querem pagar para ter direito à aposentadoria. Por isso, meus cumprimentos. Eu quero ainda pedir para que fique anexado aos anais da Casa que essa proposta que o Moacir e a Contrato encaminha, e está aqui, já existe na Itália, no México, Nova Zelândia, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido, Rússia, Turquia, Uruguai e ainda África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Chile, China, Espanha, Canadá, Estados Unidos e França. Como vemos, ainda tem mais aqui. Tem a Itália, México, enfim, são no mínimo 15 países, né? São 15 países que essa modalidade de contribuição existe para garantir a aposentadoria decente para aqueles que dedicam a sua vida a atender bem nós, né? Que quem são esses profissionais, como aqui eu li muito bem da Contrato? Profissionais que trabalham na área de turismo, hospitalidade e fazem muito bem e com muita competência. Então, os trabalhadores em turismo, hospitalidade, querem ter o direito de receber a sua gorjeta, mas que uma parte fique para depósito para efeito de aposentadoria. É isso. Então, meus cumprimentos a vocês. Se quiserem levantar de pé, só para que a TV Senado possa registrar a presença de vocês, e vamos ouvir já o senador Cristóvão, que eu sei que é sempre parceiro em temas que vão atender a demanda do nosso povo e de toda a nossa gente.
Senador Paim, apenas para me solidarizar com a luta dos representantes dos trabalhadores de restaurantes e bares e dizer que, de fato, não apenas é uma reivindicação correta do ponto de vista social, mas é uma proposta que dará transparência nas relações entre trabalho e capital e Estado. É uma maneira de evitar esconder renda por parte dos que têm renda e até para muitos dos trabalhadores é uma maneira de explicitar o ganho quando no Brasil inteiro tem gente querendo esconder quanto ganha. Mostra uma previsão deles para o futuro deles e dos seus filhos, o que é uma qualidade rara no Brasil. Olhar lá adiante, cada um olha na frente. Olhar lá adiante e saber que pagando os impostos necessários para uma boa aposentadoria, vale o sacrifício de hoje. Quando a maioria dos brasileiros querem consumir hoje e acham que a ideia da aposentadoria nunca vai chegar. Parabéns ao senhor, mas parabéns sobretudo à luta dos trabalhadores e espero que em breve essa lei vire realidade no Brasil.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Sentimos que há um apelo muito grande na casa e tenho certeza que todos os senadores vão caminhar nesse sentido. Mas, senhor presidente, quero ainda fazer um outro registro. Recebi também no meu gabinete a líder do Sindicato Nacional dos Aeronautas, a Graciela Baggio, que me deu um relato triste, sofrido e que mexe com a gente, da situação, de novo, dos aposentados e pensionistas do Aeros. Infelizmente, após o anúncio do interventor de que os benefícios seguiam suspensos a partir de 4 de 6 de 2013, eles não iam receber mais nada por mês, esses aposentados e pensionistas, ocorreram nesse período, senhor presidente, até hoje, mais de 5 falecimentos. Mais de 5 falecimentos de aposentados e pensionistas do Aeros, que foram informados que não iriam receber mais nada e acabaram falecendo. Os sobreviventes desse massacre social, a cada dia que passa, estão ainda mais desesperados, enfrentando situações críticas como despejo dos seus lares, falta de atendimento, falta de medicação, falta de médico, falta de alimentação, enfim, todas as privações elementares de um cidadão que contribuiu durante anos da sua vida numa expectativa, na hora da aposentadoria, ter condições mínimas de sobrevivência. E estou falando aqui, moça, me permita que eu dirija a você em nome de todos, de gente que ganhava 10 mil reais, 15 mil reais, que eram pilotos de aviões, comandante de avião, pessoas que dedicaram ao transporte aéreo durante toda a sua vida e foram fazendo o seu fundo chamado Fundo Aéreos. Ganhavam, aí vem o problema, que é o de vocês, ganhavam um salário pequeno da companhia, mas havia um depósito grande para o fundo, só que o fundo faliu por má administração e vocês vão direto para a Previdência, então não é a questão dessa como se refere aqui, e eles passaram a receber da Previdência 1, 2 salários mínimos e quando o gasto deles com a família era naturalmente de uma família de classe média. Então a situação de fato é desesperadora, torna-se cada vez humilhante, aqui diz, e desesperadora a situação deles. O sindicato faz um movimento forte que mexeu com o interventor e o interventor então adiou para até o mês 7, até 2 de setembro de 2013, a suspensão daquilo que eles estão recebendo, que já é uma mixaria. Estamos falando aqui de algo em torno de um salário mínimo que eles estão recebendo. A gente está recebendo R$ 80, ou seja, são menos de 30 dias antes do recesso do Supremo Tribunal Federal. a suspensão dos benefícios, para, nesse período, nós tentarmos, junto ao Supremo Tribunal Federal, eu remeti uma carta ao presidente Joaquim Barbosa, assinado por mim, pela senadora Ana Amélia e pelo senador Álvaro Dias, para sensibilizá-lo, no sentido de que ele devolva o processo que ele pediu vista ao plenário do Supremo e a gente possa ver a decisão definitiva sobre o SL 127. Não tem prazo para retornar, porque é um direito do presidente daquela casa, mas a defasagem tarifária da Varig, que teve início do julgamento no dia 8 de 5 de 2013, resolve em grande parte a questão. O movimento dos aeronautas está no aguardo da possível agenda junto ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Fiz contato ainda hoje à tarde com o ministro Adams para ter uma posição de como o governo está vendo essa questão do caso Aegos após o voto brilhante e competente da ministra Carmen Lúcia, que deu ganho de causa para os aposentados e pensionistas do Aegos. Faço mais uma vez um apelo aqui ao ministro Joaquim Barbosa. Ele pediu vista, é legítimo, mas que ele devolva, então, o processado para o plenário e o Supremo, no meu entendimento, no plenário, há de dar ganho de causa para a Varig e, consequentemente, para os aposentados e pensionistas do Aegos. Senhor presidente, usando meus últimos minutos, eu não podia deixar de lembrar que hoje, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia. Nas grandes, médias e pequenas cidades, senhor presidente, nas mais distantes localidades, de uma forma ou de outra, de maneira, eu diria até peculiar, ocorrem debates no dia de hoje sobre atividades com a finalidade de reflexão sobre a condição da natureza dos nossos rios, campos, florestas, tendo os seres vivos como centro do universo. A responsabilidade é de todos nós, inclusive nessa questão, lembrar de todos os animais, enfim, todos os seres vivos, mas por que não destacar a raça humana? Principalmente na preservação ambiental, de tomada de atitudes que possam servir de modelo para as presentes e futuras gerações. A humanidade e o meio ambiente foram sonhados, esculturados e pintados com as mais puras cores que Deus reservou para uma aquarela num pequeno espaço do nosso cosmos. Um faz parte do outro, um é o espelho do outro. Eles se entrelaçam, são matéria e energia, comungam a mesma existência do vento balançando as palmeiras ou um bambu e das crianças brincando nos quintais das casas. Se há toda essa relação, por que então o mundo está tão parado, tão calado e a humanidade tão triste se olharmos para a questão do meio ambiente? Quanto aos crimes que devastam o verde, poluem as águas, matam de fome cerca de 30 mil pessoas todos os dias, segundo a FAO, há cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo passando fome. Quando a gente ama, a gente se envolve. Quando a gente gosta, a gente cuida. E assim falamos que quando a felicidade é tão grande, é impossível guardá-la somente dentro do peito. Por isso, a nossa obrigação, em nome da felicidade, é defender o meio ambiente, é defender a natureza. Senhor presidente, não podemos ser indiferentes, pois para mim, a humanidade perdeu um pouco de sua consciência, do seu destino traçado por aquele que está lá no alto. E esse pouco é capaz de gerar muitos medos e desilusões e pregar nos anos vindouros muitos arrependimentos. Somos, somente nos últimos 10 anos, senhor presidente, 13 milhões de hectares de florestas nativas foram devastadas no mundo, o que representa 17% das emissões globais de gás de efeito estufa, um número maior que o setor do transporte. As maiores perdas da área verde entre 2000 e 2010 foram registradas onde? Na América do Sul e na África, registrando 4 e 3,4 milhões de hectares, respectivamente. Ou seja, na América do Sul, 4 milhões de hectares. Na África, 3,4. A Oceania teve uma grande perda de floresta, mas por motivos naturais, devido à grande seca que atingiu a Austrália, ganhou 2,2 milhões de hectares ao ano na última década em função das ações de reflorestamento em grande escala na China, Índia e no Vietnã, aumentando sua superfície florestal em cerca de 4 milhões de hectares anuais somente nos últimos 5 anos. Nos Estados Unidos e na América Central, a superfície florestal permaneceu estável, pelo menos. Na Europa, houve crescimento na área verde. Mesmo o Brasil, diminuindo as áreas desmatadas, processo iniciado na década passada, continuamos em primeiro lugar no ranking do desmatamento no mundo. Em 2000 e 2005, foram desmatados 165 mil quilômetros quadrados de floresta, o equivalente a 3,6% das perdas florestais do mundo. Importante frisar que a Amazônia legal tem o menor desmatamento, isso é importante destacar, dos últimos 23 anos. Mesmo assim, é da maior gravidade o que aconteceu entre 2009 e 2010. Foram cerca de 6,4 quilômetros quadrados de perda. Senhor presidente, podíamos falar aqui da região da Operação Arco Verde, que levou 2,2 mil ações a 43 municípios. Estou abreviando, senhor presidente, porque eu sei que alguns senadores têm que viajar ainda, mas vou só dar o último detalhe aqui. Falo aqui muito da Amazônia. O poder público e o setor privado são responsáveis pela elaboração de agenda de sustentabilidade e articulação econômica e social. Estamos avançando, mas temos que fazer muito, muito mais. Senhor presidente, a consciência é o desejo que nasce no coração de cada um de nós. Termino dizendo somente, e vou para a última, as últimas anotações, senhor presidente, termos altivez e pensarmos no Brasil como uma grande nação. Essas condições estão em nossas mãos. Em nossas mãos estão também o passado, o presente e o futuro. Até porque ninguém é contra o som das águas, ninguém é contra o cantar dos pássaros, ninguém é contra abrirmos caminhos pelas cascatas e vertentes, ninguém é contra o labirinto dos matagais, nenhum de nós é insano ao ponto de não reconhecer o valor daqueles que têm as mãos calejadas, a pele queimada pelo sol, daqueles que abrem sulcos, semeiam a terra e vêm o fruto nascer. Viva os rios, viva as florestas, viva nossos mares, viva a natureza, viva o meio ambiente, viva a todos os seres vivos nesse Dia Internacional em Defesa do Meio Ambiente. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância.